Em tempos de pandemia, o turismo aos poucos volta a respirar. O Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade autorizou a reabertura para visitação de 4 parques nacionais, observando, claro, todas as medidas de prevenção contra a Covid-19. São eles Aparados da Serra e Serra Geral, ambos no Rio Grande do Sul, o Parque Nacional de Brasília e o de Foz do Iguaçu, no Paraná. A retomada das atividades nesses locais será gradual e tem de respeitar as determinações de governos estaduais e municipais. A população também deve cumprir as medidas de proteção, como o uso de máscara facial e a utilização do álcool 70 graus. Por causa da pandemia, a visitação pública nas unidades de conservação estava suspensa desde março. Para falar sobre a reabertura dos parques nacionais, nós vamos conversar agora com Pedro Lira, que é arquiteto e urbanista e sócio da Natureza Urbana, representante também do Brasil na World Urban Parks, ou, numa tradução livre, Parques Urbanos Mundiais, e consultor também da United Nations Office for Planning Service, ou Escritório das Nações Unidas para Serviços de Planejamento. Seria mais ou menos isso, né, Pedro Lira? Bom dia.
Bom dia Pedro, bom dia aos ouvintes. Exato.
É mais ou menos isso, né? Parques Urbanos Mundiais e também Escritório das Nações Unidas para Serviços de Planejamento, né?
Isso, nós temos trabalhado aqui na Natureza Urbana bastante com o planejamento de espaços de uso público, né? Sejam parques nacionais e urbanos e outros tipos de equipamentos também de atratividade turística.
Perfeito, Pedro. Para sua informação, participa também dessa entrevista a nossa âncora da Rádio Nacional Rio, Cíntia Cruz, tá certo?
Bom dia, Cíntia.
Muito bom dia, Pedro.
Muito bem, Pedro Lira. Você é consultor, né, e arquiteto e urbanista, e me diz uma coisa, como é que nós podemos reabrir os nossos parques nacionais? Estamos começando com 4 grandes parques, né? 2 no Rio Grande do Sul, aqui o de Brasília e também de Foz do Iguaçu, com medidas de segurança para evitar a contaminação da Covid-19, mas ao mesmo tempo oferecer conforto e lazer ao visitante.
Primeiramente, eu acredito que a equipe técnica do ICMBio tem ido por um caminho não de abertura total e momentânea de todos os parques, mas sim de avaliar cada caso, né, e ver em cada local a situação do Covid no entorno daqueles parques para decidir quais têm capacidade de ser abertos nesse momento e quais não, e quando outros deverão ser abertos, né. Então, acho que isso é uma primeira abordagem não linear, né, de não simplesmente chegar e abrir todos de um dia para o outro do Brasil inteiro, porque o Brasil é muito grande, muito plural. Uhum. Então, acho que já fazer essa análise parque a parque já é uma decisão acertada. Depois a gente tem que entender um pouco como é a visitação em cada um desses parques, né? Porque quando e para isso a gente tem que entender um pouco o fluxo das pessoas, né? Como é que o visitante se relaciona com aquele espaço e como é que se configura aquele território, né? Porque num parque nós temos áreas abertas, né? Enfim, trilhas, áreas abertas de maior concentração ou de menor concentração. Exemplo, né, no Parque Nacional do Iguaçu, nós temos na trilha Cataratas o principal atrativo, e nos dias de alta estação, ali chega a gerar uma concentração maior, né? Ao mesmo tempo, você tem outras trilhas que têm um fluxo de pessoas menor, né? Por outro lado, existem também nos parques edificações, né, restaurantes, lanchonetes, centro de visitantes. Então, é preciso observar cada um desses espaços, sejam externos ou internos, entender a capacidade deles e, em base a isso, fazer uma projeção de trabalhar com a capacidade reduzida, né, uma porcentagem menor de taxa de ocupação, vamos chamar assim. Principalmente, eu acredito que nesse momento, evitando o uso dos espaços internos, né, salvo por uma necessidade, enfim, promover que as pessoas façam alimentação ao ar livre. E no caso das trilhas e dos espaços externos, limitar a quantidade de pessoas e, de alguma forma, orientar, não só orientar as pessoas e usar as devidas soluções de limpeza, mas também orientar, do ponto de vista do espaço, para que as pessoas guardem a distância, né?
E às vezes, mas para nós sermos mais específicos, olha só, eu não conheço esses parques do Rio Grande do Sul, mas é que o de Brasília, o de Foz do Iguaçu, conheço bem. Em Foz do Iguaçu, nós temos uma aglomeração nas trilhas da Cataratas, como você disse, e também naquelas pontes, né, que ficam acima das cachoeiras, né? Das quedas d'água. E ali fica-se bastante, um número expressivo de pessoas reunidas. Então há uma aglomeração muito grande ali, como nas trilhas e aqui também. Em Brasília, nós temos duas piscinas que são muito utilizadas pelos visitantes. Acredito que as piscinas não serão reabertas, até porque o decreto aqui no Distrito Federal, assinado pelo governador Ibaneis Rocha, permite até a reabertura dos clubes aqui em Brasília a partir de julho, mas sem que as pessoas possam utilizar as piscinas e também saunas e massagens. Eu acredito que nos parques também isso fique proibido, não?
Correto, correto. Você falou bem. No caso da trilha das Cataratas, por exemplo, uma sugestão que eu faria seria você demarcar o espaço de distância necessário com uma fita, alguma marcação que pode estar no piso, pode estar no guarda-corpo, e a pessoa sabia que sempre tem que guardar aquela distância para o próximo. Como se tem feito em filas de alguns supermercados, como às vezes a gente vê até em sinalização de trânsito, em algumas situações que um carro tem que manter a distância do outro e você tem marcações aí no asfalto, né? Então, daria para você, no caso de uma trilha mais urbanizada, vamos dizer, ou mais densa, como a das Cataratas, marcar essa distância. E de fato, eu acho que nesse momento ainda permitir banhos e lugares onde que você possa ter contato ali da saliva, do suor, enfim, fluidos que se misturem à água, não é ainda um momento propício.
Perfeito. Bem, e também temos de contar com a colaboração dos visitantes, isso que também é muito importante. Eu vou ao Rio de Janeiro agora, que é a nossa âncora, Cíntia Cruz, tem uma pergunta a fazer. Cíntia, por favor.
Pois é, Pedro. Pedro Lira, não? Pedro Pontes. Bom dia novamente. O Pedro levantou até essa questão, né, que tem que contar também com os visitantes. E aí eu pergunto para você, porque tem a fiscalização dos parques e é uma situação muito complicada, né? Ter que ficar vigiando os visitantes desses parques, porque algumas coisas podem ser feitas e podem ter esse tipo de isolamento, mas também tem coisas que a gente não consegue evitar, né? Se vai um grupo grande, a questão de fiscalizar o uso dos equipamentos aí para evitar o vírus, mas também tem um lado, né, Pedro, que os parques também precisam de reabrir para poder aí, tem os seus funcionários, para poder voltar aí a movimentar a receita desses lugares. E como é que é feita essa fiscalização, Pedro Lira? O que você acha que pode ajudar aí a esses gestores desses parques a lidar com uma forma mais amena e mais amistosa com os visitantes?
Olha, pegando dois pontos aí do seu comentário, primeiro, sobre a abertura dos parques, né, e a necessidade deles abrirem, se nós observarmos vários países europeus, a Espanha, a França, entre outros, os primeiros lugares que eles abriram foram os espaços públicos, entre eles parques e mesmo sair na rua, na calçada, porque é onde você tem, né, você está ao ar livre, você tem mais espaço, mais possibilidade de estar mantendo a distância, né? Claro que com certas regras, né? As pessoas podiam sair uma hora ao dia, o idoso só podia sair de tal hora, então é possível você delimitar o tempo que a pessoa permanece, é possível você delimitar, no caso de grupos de risco, evitar, não é? Infelizmente, às vezes por pressões comerciais, enfim, muitas cidades optaram por primeiro abrir os shoppings, né? Por uma questão econômica, né? Mas voltando à questão dos parques nacionais, nos lugares de uso mais intensivo, de fato, eu acredito que é preciso ter uma fiscalização aí com a equipe mesmo de operação mais presente. Eu me lembro até de algumas visitas às Cataratas do Iguaçu, que em geral, já no final do dia, tem uma equipe que passa na trilha e vai avisando aos visitantes, olha, está na hora de ir embora, senão não dá tempo de você terminar, voltar. Então já existe uma fiscalização, não com esse propósito, mas ela existe. Então é intensificar e ter mais funcionários aí guardando certa distância mas informando ao público, né? E isso também é preciso fazer com sinalização, né? Tem até um caso de um parque que a gente está fazendo o projeto, está em obra, já vai inaugurar aqui em Campos do Jordão, onde a gente trabalhou também através da sinalização para informar os visitantes do que eles deveriam fazer e como se portar nesse momento.
Pedro, me diz uma coisa, Xará. Você acredita no Parque de Iguaçu, o Parque Nacional da Foz do Iguaçu, existe uma organização quase que perfeita. Eu fiquei muito bem impressionado quando eu visitei o parque. Também é um parque que está ligado, né, a vários centros de pesquisa. Nós temos várias universidades ali no Parque Nacional de Foz do Iguaçu, vários estudantes contribuindo, várias pesquisas sendo desenvolvidas com a energia sustentável. Então é uma outra vertente, né? É um parque realmente diferenciado de todos aqueles que nós temos em nosso país. Nesse parque, eu acredito que será mais fácil a colaboração da população. Mas nos outros, vocês estão imaginando um treinamento específico para os funcionários e a cobrança do comportamento da população? Porque é complicado, né? O brasileiro ainda, por mais que os números estejam aumentando, nós já estamos com 1 milhão e 400 mil pessoas contaminadas, ou seja, se nós atingirmos 2 milhões, e tudo leva a crer que nós vamos chegar a esse número, já seria 1%, olha só, 1% da população brasileira. Então a pandemia está realmente fechando o cerco contra toda a população. Eu acredito até que todos nós vamos ficar contaminados. Boa parte da população, espero que a grande maioria, sim, deve acontecer, vai ficar assintomática, mas nós vamos ter aí um número expressivo de pessoas adoentadas. Como é que vocês pretendem cobrar um comportamento colaborativo, vamos dizer assim, da população nesses parques? Vai haver um treinamento específico para esses profissionais?
Pois é, ainda existem dados, né, que dizem que o número de casos tende a ser muito maior porque tem os assintomáticos, as pessoas que não testaram, então provavelmente esse 1% aí pode ser 10% facilmente, né? Mas, pensando na gestão dos parques, o que você levantou, de fato, é um problema em algumas situações, porque no caso do Iguaçu, existem concessões, né, 4 concessões, e o ICMBio lá tem o apoio de diversas empresas que fazem a operação justamente do uso turístico, né, do uso público. Então, existe uma equipe muito grande disponível para essa operação. No caso de outros parques nacionais, como é o caso de Jericoacoara, por exemplo, né? Muitos turistas que vão a Jericoacoara até desconhecem, e é um parque nacional. Jericoacoara não tem ainda esse uso turístico pelo lado do parque nacional tão estruturado, né? O ICMBio ainda tem uma equipe pequena, tem planos e projetos para fazer concessões e parcerias com a iniciativa privada, mas hoje é feito. Existem operações que são feitas pelas diversas agências, pelo ecossistema de turismo da região. E aí fica muito mais difícil você controlar, porque é muito mais pulverizado, né? Mas não quer dizer que seja impossível, né? De fato, eu acredito que as prefeituras, os conselhos de turismo...
É porque o Foz do Iguaçu é completamente diferente de tudo, né? Porque você tem também a contribuição dos profissionais que estão ligados à usina de Itaipu, né? Então são várias
também
faculdades trabalhando dentro do parque também, né?
Também tem, mas é um uso mais controlado, né? Você chega ali, pega a trilha, tem o transporte. De Jericoacoara, você nem tem tanto essa sensação de estar em um parque, além da beleza natural, que tudo bem, ela é digna de um parque, né? Mas muitas vezes, se você não sabe, se você não está informado, você acha que está numa praia, né?
Jericoacoara, então, você... Não sei hoje, né? Eu conheci Jericoacoara em 1981. Olha, é muito tempo, né? Mas Jericoacoara, você fica, aparece até em determinadas partes do parque, parece que você está até num deserto, né, Pedro?
Sim, você tem esse momento e também você tem alguns momentos de muito acúmulo na Duna do Pôr do Sol, na própria praia, né?
Então, na praia há aglomeração, né? Naquelas pequenas piscinas que são formadas.
Exato. Né? Então existe, vamos dizer, eu estava usando Jericoacoara como exemplo, mas para dizer que a situação mais complexa é quando você tem um parque nacional que já tem um número de visitantes relevante, que é o caso de Jericoacoara, são 700, 800 mil visitantes, mas que não tem ainda uma operação tão estruturada como Iguaçu. Então, tem um esforço maior de você aí, através dos operadores de turismo, né, dos guias, dos hotéis, das prefeituras que estão ali no entorno do parque, de fazer um trabalho, né? Não é tão centralizado e é mais complexo do que o caso do Iguaçu. De fato, é um desafio.
Perfeito. Eu volto ao Rio de Janeiro com Cíntia Cruz. Cíntia?
Pedro, você tem alguma análise também em relação aos parques aqui do Rio de Janeiro?
Olha, aqui, no Rio de Janeiro, a gente não fez uma análise específica ou detalhista de forma geral, né? Mas eu vou falar um pouco dos parques que eu tenho mais conhecimento, né? Que é de parques nacionais, o da Tijuca, né? Onde a gente tem ali o Cristo Redentor, né? E também o Parque Nacional de Itatiaia, que tem uma parte Rio de Janeiro com uma parte Minas Gerais. Itatiaia, a vez de Iguaçu, eu diria que tem uma situação um pouco mais fácil de você controlar, porque ele tem um ambiente mais natural, de trilhas, né? Já tem uma visitação menor, então você teria como controlar de uma forma mais fácil. Já o caso do Parque Nacional da Tijuca, você está no ambiente urbano, né? Ele se confunde entre o principal atrativo turístico do Rio de Janeiro, né, que é a visita ao Cristo, e que está dentro do parque ao mesmo tempo, né? O que eu acredito que ali deve ser feito, ali você também tem uma equipe de porte, como a do Iguaçu, né, que daria para dar um suporte maior à visitação, só que existe também uma pressão maior de número de visitantes. Então, principalmente a visita ao Cristo, acho que ela, nesse momento, fica dificultada com aquele número de visitantes que normalmente você tem, e acessando por elevador, rampas. Então não é que seja impossível de fazer, mas representa um desafio maior ou, consequentemente, uma restrição maior frente ao público normal que aquele parque poderia ter, né?
Tá certo, Pedro Leiro, olha, foi um prazer enorme te receber aqui no Revista Brasil. Desejo a vocês que são urbanistas, né, que estão ligados a esses parques urbanos, né, aqui em nosso país, e também aqueles rurais, né, que são também muito visitados, que vocês consigam empreender uma gestão eficaz e eficiente para a proteção da população, dos visitantes, e que a gente cada vez mais invista, né, em nossos parques, não só na preservação, mas principalmente, né, disseminando essa cultura, né, do visitante, do turista, para que preserve os parques visitando e divulgando, né, nossa belíssima e exuberante natureza nesse país que é gigantesco, né, Pedro?
Pois é, extremamente importante, com muito potencial aí ainda a ser estruturado, né, muitos lugares aí de muita exuberância natural a serem conhecidos pela nossa população, né. Bom, agradeço vocês o convite e quem tiver mais interesse no assunto, se quiser nos contactar aí, pode nos encontrar facilmente nas redes sociais, no Instagram, através do nosso site, ficamos à disposição.
Tá certo. Pedro Lira, muitíssimo obrigado mais uma vez pela atenção que você se dispôs a dar a todos os ouvintes da Nacional, não só em Brasília, no Rio de Janeiro, mas em todo o país. Uma ótima terça-feira para você.
Igualmente. Bom dia.